partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro.
Está começando mais um programa da Rádio Sputnik Brasil, Lincoln Martins.
Olá, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes que nos honram com a sua audiência.
E as emissoras que transmitem o nosso programa são estas. No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana M 1090. Em Minas Gerais, Rádio FOP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, Rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, Rádio Alternativa Educadora FM 91.5 na cidade de Baixio. Em Boa Vista, Rádio Universitária FM 95.9 da Universidade Federal de Roraima. E na cidade pioneira da imigração russa no Brasil, Campina das Missões, no Rio Grande do Sul, Rádio Atitude FM 98.7.
Os nossos programas também podem ser ouvidos, Arnaldo, através da Rede Cidade Web News. Como o próprio nome diz, é uma rádio por internet, uma web rádio, e onde nós estamos ao lado de outras importantes rádios internacionais. Rede Cidade Web News via internet. Nossos programas também podem ser ouvidos através do nosso site br.sputniknews.com. O usuário vai no topo da página, na editoria rádio, clica ali e através desse link ele vai ter os programas inteiros e também, em particular, as entrevistas em separado e outros destaques.
E o programa também pode ser acessado no aplicativo Sputnik para iOS e Android em smartphones e tablets. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais da Apple e da Google procurando por Sputnik News.
Arnaldo, quais são os destaques no nosso site hoje?
É um bastante interessante. Ex-embaixadores dos Estados Unidos na Ucrânia propõem celebrar vitória em Kiev.
Ainda hoje, eu devo destacar, a nossa colega Gabriela Lang vai comentar esta notícia muito interessante e preocupante.
Olá, Arnaldo. Tudo bem?
Gabi?
Tudo bem,
bom? Lincoln? Quer adiantar alguma coisa aí sobre essa miraculosa proposta aqui?
É, só falar que...
Ou mais adiante.
Mais adiante eu falo mais.
Mais adiante. Então, suspense para a fala da Gabriela. Declaração do senador John McCain. Força Aérea dos Estados Unidos é dependente de motores de foguete russos. Quem diria, hein, Lincoln? John McCain falando a favor da Rússia. FIFA tem lucro recorde com Copa do Brasil, 16 bilhões de reais, assunto que a Gabriela também domina. Declaração do Putin, taxa de juros na Rússia ainda está muito alta. Parece até que ele está falando do Brasil, né, Lincoln?
Parece.
Ucrânia pede que a União Europeia mantenha sanções para pressionar a Rússia. Essa novela já passou.
Também já.
E a Lukoil inaugura novo escritório no México.
Mas vamos adiante. Arnaldo, você tem uma boa notícia hoje sobre o crescimento econômico.
Isso. A previsão do ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov, de que o produto interno bruto da Rússia poderá crescer 3% neste ano de 2015. A previsão é bastante mais otimista, Lincoln, do que a que se fazia no final do ano passado, ou mesmo em meados de 2014, quando se previa um crescimento de 2% a, no máximo, 2,5% da economia russa. Nesta quinta, o ministro Siluanov reviu os cálculos e anunciou as novas previsões, 3%. E em dezembro, o Banco Central da Rússia já anunciava uma taxa de até 2,5% para o crescimento do produto interno bruto do país.
E a questão da inflação também vai cair.
A inflação também deve ser reduzida, trabalhava-se com uma margem de 7%, já se reduz para 6,5% ou até menos do que isso. Gabriela Lang.
Hoje, Arnaldo, o Putin, o presidente Vladimir Putin, voltou a falar que a taxa de juros no país ainda está bastante alta e que a meta é, aos poucos, reduzir conforme a inflação vá caindo. Então, é mais um dado de otimismo para a economia russa.
Correção de rumos, né, Lincoln?
E no Brasil, a inflação continua preocupando.
Continua preocupando, assim como a nossa taxa de crescimento, que será ou zero ou inferior. E alguns economistas no país já falam até em retração.
Em termos de crescimento relativo... Dentro do bloco BRICS, a Rússia é o que tem melhor desempenho, então, segundo esta previsão. Porque a China, embora tenha um crescimento absoluto maior, mas o crescimento vem caindo. E o da Rússia, pelo que se vê nessa declaração, começa a subir.
Começa a fazer ajustes em sua economia, assim como o Brasil vem anunciando ajustes. Gabriela, mais algum destaque na área econômica?
Por enquanto, não.
E Lincoln, mais
algum destaque?
Vamos
adiante com o programa da Rádio Sputnik.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, o outono começa oficialmente no Brasil nesta sexta-feira, 20 de março. E sobre como será esta estação, sobre o que está previsto para esta estação, nós vamos conversar agora com o grande meteorologista Luiz Carlos Austin, ex-diretor do Instituto Nacional de Meteorologia no Rio de Janeiro. Austin, como vai? É sempre uma grande alegria tê-lo conosco no programa da Rádio Sputnik.
Prazer é todo meu, amigão. O amigo está querendo saber aí como é que
vai ser o outono.
Como é que vai ser o outono.
Horário oficial do início do outono nesta sexta-feira, 20 de março.
Bem, na realidade, isso tem a ver mais com o lado, vamos dizer assim, astronômico, de posicionamento do Sol, essa correlação Sol-Terra, tá? Que marca esse início da estação do outono. Do ponto de vista climatológico, na realidade, nós começamos o outono em abril. Então, o outono, do ponto de vista climatológico, é abril, maio e junho. Né? Então, a tendência, né, da estação é que algumas características da estação ainda do verão, vamos dizer assim, podem se fazer presente aqui ainda nesse início do outono. Né? Temperatura um pouco mais elevada, mantendo a temperatura elevada, a chuva ainda se distribuindo. É bom não esquecer que nós ainda estamos em março e, lembrando o poeta, nas águas de março já fechando o verão aqui. Então ainda para aqui, não só para a região sudeste, ainda há, nós temos, vamos conviver ainda com risco de pancada de chuva, com trovoadas, principalmente aqui na região sudeste, na parte sul do país também. A parte no norte do país, esse início ainda está sendo marcado, vamos dizer assim, por muita nebulosidade, muitas áreas de instabilidade no norte do país. Na região nordeste, nós temos, às vezes, assim, ao longo do litoral, algumas pancadas de chuva, quer dizer, ainda não marcando ainda a nossa estação do outono. Na realidade, o início do outono, ele é muito mais significativo em termos de modificações, vamos dizer assim, mais intensa, seria mais aqui para o lado sul do país, sudeste e no lado do centro-oeste também. A tendência já, falando já na estação do outono, a partir de maio, de abril, vamos dizer assim, já seria a diminuição da distribuição de chuva na região centro-oeste. Né? Mas essa diminuição ela começa mais para o lado de maio e junho. Aí nós entramos já num período de deficiência de chuva nessa região, principalmente na região centro-oeste e já ali para o sul da bacia amazônica também, já começa a diminuir o regime de chuva. Mas vamos para o lado mais do sul e sudeste, nós já vamos conviver, mais ou menos já a partir de maio, né, vamos dizer assim, já há uma probabilidade da que nós chamamos das primeiras invasões frias no país. Por vezes você pode ter entradas de ondas frias na estação do outono e derrubando as temperaturas e até com a ocorrência de algumas geadas no sul do país. A probabilidade disso é em torno de 30%, mas é bom chamar a atenção para quem lida no campo, né, que essa probabilidade, embora pequena, ela existe. As pessoas, às vezes, dizem assim, poxa, não é, o inverno nem começou e as temperaturas já estão muito baixas, mas essa probabilidade existe. Às vezes você tem, por vezes, a entrada de ondas frias dentro da estação do outono. Então, resumindo isso tudo, é uma estação de processo de transição, né? Então, o que quero dizer com isso? Algumas características da estação do verão, que nós estamos nesse processo de transferência, né, podem estar presentes ainda na estação do outono. Que tipo de tempo? Temperatura ainda elevada, chuvas também com alguma intensidade, principalmente aqui pegando sul, sudeste do país. Já no centro-oeste, o problema ali já seria mais provocado pelo calor, pelas convecções que acontecem no período da tarde e da noite. Mas a tendência, já à medida que a estação vai se afastando, né, vai entrando no mês de abril, maio, nós já vamos perceber já uma diminuição. O número de dias também, o número de horas de brilho solar também tende a diminuir, porque a incidência da radiação solar nessas latitudes, elas começam a diminuir, com isso os dias vão ficando um pouquinho mais curtos e as noites se prolongando, tanto que depois quando entra no inverno, nós temos aí as noites bem mais longas e os dias mais curtos. Então a tendência, do ponto de vista, seria isso. Ainda, sim, é chamar a atenção com relação mais para o sul e sudeste nessa época do ano.
Agora, o nível de chuvas para o outono é capaz de recuperar o nível desejado para as represas?
A climatologia, vamos dizer, falando a nível de Brasil, Nós temos, principalmente nessas áreas onde nós temos as grandes represas, centro-oeste, a parte, vamos dizer, do interior, do sudeste, já é você ir diminuindo essas... Porque nós temos dois regimes de chuva. As chuvas provocadas pelo calor, chamadas chuvas de caráter convectivo, né, com a formação de grandes células de cúmulos limo que desagam águas de grande intensidade e quando elas caem dentro das bacias ajudam muito a manter a perenidade de algumas bacias. E mais a entrada das frentes frias. Quando você tem esses efeitos combinados, aí você tem muita chuva ocorrendo nessas regiões. Mas a tendência já é ir diminuindo, a tendência que eu falo climatológica já é ir diminuindo, vamos dizer assim, a incidência do processo convectivo. Qual é a razão disso? Se eu tenho pouca insolação incidindo no continente, a capacidade dos processos convectivos, a tendência é ir diminuindo. Então, vamos entrar a partir de maio para junho, já começa a diminuir a distribuição de chuva praticamente em quase todo o território nacional, porque nós começamos a entrar, porque é bem definido, nós temos de 6 a 7 meses de distribuição de chuva, vamos dizer assim, quase 70% do território nacional. Quando este regime ele não segue esse padrão climático, o início das chuvas não se dão em outubro, não se dão em novembro, então cada vez mais você vai ficar apreensivo e dependendo de chuvas intensas no restante da estação. Agora, a tendência daqui para frente, quando chegar maio para frente, já é diminuir bem a intensidade da chuva. E aí vamos lidar com outro problema mais sério. Se eu tenho as chuvas diminuindo, eu tenho o ar mais seco e com isso se inicia o processo das queimadas. Então é um período que é de grande deficiência hídrica e com isso nós temos aí o problema dos incêndios, principalmente nessas regiões centro-oeste, sudeste, principalmente mais nessas áreas, na bacia amazônica também. Então é um período que vai diminuir o regime de chuva, não para aquela área mais ali do norte da bacia amazônica, que ainda já é um outro regime de distribuição de chuva, mas dali pegando sul, sudeste, centro-oeste, a tendência e diminuindo o regime de chuva nessas regiões. Excetuando, então, obviamente, as regiões litorâneas, né?
Para concluir, o outono começa oficialmente nesta sexta-feira, às 19h45 de Brasília.
Isso. Para nós, do ponto de vista climatológico, o início dele vai de abril a junho.
E o término do outono, início do inverno, qual é a data e horário?
É 21 de junho, terminando às 13h38. E a tendência é essa, à medida que você vai adentrando dentro da estação, a tendência é ir diminuindo a distribuição de chuva e aí trazendo as consequências que eu te falei das queimadas, excetuando-se ao sul do país, onde você já vai lidar com uma probabilidade de ter algumas invasões frias, derrubando a temperatura, você já se pode ter com reflexo também aqui na região sudeste, e a chuva se concentrando um pouco mais ao longo do litoral. Porque pelo interior, então, é nessa época agora é isso, você tem as chuvas, agora vão depender mais da passagem das frentes frias. E essa distribuição vai se dar mais ao longo do litoral do que no interior do país.
Luiz Carlos Austin, ex-diretor do Instituto Nacional de Meteorologia do Rio de Janeiro, muito obrigado por mais essa entrevista para o programa da Rádio Sputnik e muito obrigado por suas atenções constantes com o nosso programa.
Um abraço e disponha sempre.
Conversamos com o Luiz Carlos Austin, ex-diretor do Instituto Nacional de Meteorologia no Rio de Janeiro, que nos falou como será o inverno, a estação que começa oficialmente nesta sexta-feira, 20 de março, às 19h45, horário de Brasília.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer falar sobre o nosso programa? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. Relações Internacionais.
Arnaldo Risenberg, em nossos estúdios, aqui nosso colega Sergei Monin, que traz diretamente da redação as últimas notícias do cenário internacional. Olá, Sergei, tudo bem?
Olá, Lincoln, olá, Arnaldo, tudo certo?
Tudo bem, o que é que você tem, Sergei?
Bom, começar falando das comemorações do Dia da Vitória, da Segunda Guerra Mundial, que tem gerado um certo rumor, uma certa especulação, para além das comemorações, para além da questão da Segunda Guerra Mundial, que é a presença ou não de figuras ocidentais, né, dos Estados Unidos, da União Europeia, em Moscou durante a parada militar que vai acontecer no dia 9 de maio. E como a gente vem falando, o pano de fundo para essas comemorações tem sido o conflito da Ucrânia, que vem botando a Rússia e os países do Ocidente em lados politicamente diametralmente opostos, e por isso todo dia acaba tendo uma notícia com um viés diferente, lançando, ao meu ver, mais polêmica sobre a situação. O que pode ser entendido como uma espécie de provocação, a última notícia é que ex-embaixadores dos Estados Unidos, três antigos embaixadores americanos na Ucrânia, escreveram um editorial no jornal Los Angeles Times sugerindo que Kiev, ao invés de Moscou, deveria ser escolhida como o local principal da celebração do Dia da Vitória em 9 de maio. Os diplomatas tomaram a responsabilidade de não só apelar aos líderes mundiais para rejeitarem o convite do presidente russo, mas também sugeriram transferir para Kiev as celebrações dos 70 anos, né, que é uma data redonda, do aniversário da vitória contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra. Os três antigos embaixadores citados são Steven Pfeiffer, John Herbst e William Taylor, que a sua sugestão, publicada no jornal dos Estados Unidos, é a seguinte, abre aspas, Kiev oferece uma alternativa lógica a Moscou para a celebração do dia V, que é, no caso, o dia da vitória na Europa, né? Os diplomatas ocidentais e o governo ucraniano podem estruturar uma cerimônia sem uma parada de material bélico. Os ucranianos parecem não ter propensão para tanques e mísseis.
Isso nas palavras do ex-embaixador.
Fecha aspas, exatamente. É um trecho do artigo desses ex-embaixadores publicado no Los Angeles Times. E o que a gente entende é que isso é uma grande provocação, né? Porque a parada militar em comemoração aos 70 anos, em comemoração ao Dia da Vitória, já é uma tradição que sempre recebe inúmeros chefes de Estado, figuras da política internacional. Agora, uma data redonda, 70 anos, tem um caráter simbólico mais forte. Só lembrando que, 5 anos atrás, em 2010, que também teve uma data semi-redonda, que foram 65 anos da vitória sobre a Alemanha nazista, também compareceram, se não me engano, 28 chefes de Estado. Então, é uma comemoração que já tem um foco tradicional. Lembrando, claro, que tradicionalmente essa parada militar ocorre em Moscou, porque a Rússia é herdeira oficial da União Soviética. Politicamente, é ex-capital da União Soviética e, portanto, como um país que ajudou a derrotar a Alemanha nazista, é uma das capitais que recebe as comemorações do Dia da Vitória. E esses três diplomatas norte-americanos sugeriram transferir para Kiev, né, que claramente não por muitos motivos históricos ou simbólicos referentes à Segunda Guerra Mundial, lembrando que Kiev também, a Ucrânia fazia parte da União Soviética, mas é muito mais claro por motivos políticos atuais. Como eu falei, que o conflito ucraniano é justamente o que está de pano de fundo para essas comemorações no âmbito dos rumores diplomáticos, né? Quem vai, quem não vai comparecer. E, claramente, se existir de fato uma parada militar, uma celebração do Dia da Vitória em Kiev, na capital da Ucrânia, com a presença de diversos líderes ocidentais que não vão comparecer às celebrações em Moscou, isso, claro, é uma espécie de provocação, uma forma de fazer um contraponto e aumentar ainda mais a divergência com a Rússia, né? Polarizar ainda mais o conflito ucraniano. Lembrando que o conflito ucraniano é o que atualmente polariza, é o que estabelece maior tensão e divergência entre a Rússia, Estados Unidos e a União Europeia. Portanto, inclusive, já muitas pessoas já se manifestaram criticando, né, essa provocação, como a gente está dizendo, como, por exemplo, um professor de ciência política, Occidental College, Larry T. Kendall, isso citado no nosso site, do br.sputniknews.com, abre aspas, seria uma decisão terrível de Obama, no caso, fazer
a
parada em Kiev. Ele diz que as relações norte-americanas com a Rússia estão num perigoso fundo histórico. Nada poderia antagonizar mais o povo russo, inclusive os cidadãos que questionam a política de Putin na Ucrânia, do que recusar as celebrações em Moscou para ir às de Kiev. Lembrando que, inclusive, a chanceler alemã Angela Merkel não vai comparecer à parada militar em Moscou no dia 9 de maio, mas, por ser alemã e a comemoração é sobre o nazismo, ela fez questão de comparecer no dia seguinte, né, como uma estratégia...
Dia 10 de maio.
Uma estratégia mais inteligente, né, de comparecer sem comparecer, né, comparecer sem se comprometer com uma parada militar em Moscou, visto que as partes estão num conflito diplomático por conta do conflito ucraniano.
Então, no dia 10 de maio, a chanceler Angela Merkel vai, juntamente com o presidente Vladimir Putin, visitar o túmulo do soldado desconhecido junto da muralha do Kremlin em Moscou.
Então, com certeza, até o dia 9 de maio, ainda faltam um pouquinho menos que 2 meses, a gente ainda vai ver, com certeza, ainda muita especulação sobre esses bastidores da comemoração, né? Então, é bem capaz, e tomara que não seja isso, que as comemorações dos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial acabem por serem colocadas à sombra do conflito ucraniano, né, que é o que a gente quer que deixe de evoluir, que deixe de escalar a tensão entre as partes.
Vamos lembrar aos nossos ouvintes que a data de 9 de maio marca a entrada das forças do Exército Vermelho, do Exército Soviético, em Berlim, e é a derrota final das tropas nazistas na Segunda Guerra Mundial. É 9 de maio comemorado pela Rússia e 8 de maio pelo Ocidente, e a diferença de datas se deve à diferença dos fusos horários. Sergei, esta matéria que você citou no site br.sputniknews.com, ela traz também um vídeo que desmente a fala de um dos ex-embaixadores americanos na Ucrânia, dizendo que a parada na Ucrânia não é chegada à demonstração de armamentos. E esse vídeo no nosso site mostra a parada do ano passado, do 9 de maio de 2014, em Kiev, em que há uma farta mostra de armamentos pesados. Isso está num vídeo no site br.sputniknews.com.
É, claramente a declaração dos diplomatas, o artigo deles, como eu falei, tem um caráter muito mais político do que qualquer compromisso histórico ou com a realidade, né, dos fatos, né? Tem claramente uma provocação. Mas ainda falando sobre a Ucrânia, já mergulhando para dentro da Ucrânia, saiu uma pesquisa dizendo que a maioria dos ucranianos não aprova as atuais políticas de Kiev, né? Em particular, as ações do presidente Pyotr Poroshenko e do primeiro-ministro Arseniy Yatsenyuk. A pesquisa foi feita pelo Centro de Pesquisa Ucraniano mesmo, que é um centro de pesquisa não governamental, intitulado Research and Branding Group.
Da própria Ucrânia?
Da própria Ucrânia. Foi feito
não,
aí,
mas não oficial, é um site privado.
É um centro não governamental. Foi feito entre os dias 6 e 16 de março, que mostrou que 58% dos ucranianos não aprovam as ações do presidente do país, e um terço dos entrevistados, 33%, avaliou positivamente as políticas de Poroshenko. Em relação ao primeiro-ministro ucraniano, 68% disseram que não apoiam Arseniy Yatsenyuk, enquanto 24% aprovam as ações do chefe de governo. E a pesquisa se estendeu um pouco mais para outros assuntos, mostrando que os partidos políticos e a mídia do país também não gera muita confiança na população. Isso até acho que pode ser um paralelo muito apropriado para o Brasil também, né? Que partidos políticos e a mídia em geral, acho que também dificilmente qualquer país do mundo receberia um grande índice de aprovação, né? E essa pesquisa mostrou que apenas 8% dos entrevistados disseram confiar em partidos políticos, enquanto 81% se afirmaram céticos em relação a eles. Já em relação à mídia, os números nem chegam a ser muito gritantes: 58% disseram que não confiam na mídia do país, na mídia oficial ucraniana. A pesquisa ela foi realizada em diversas regiões da Ucrânia, aliás, em todas as regiões, exceto nas cidades de Donetsk e Lugansk, justamente as regiões de maior conflito entre os separatistas e as forças militares de Kiev, que tem a sua maioria de cidadãos que falam idioma russo e são mais ligados à cultura russa do que a Kiev, né, que tem esse viés mais ocidental. Cerca de 1.500 pessoas com mais de 18 anos participaram da pesquisa. O que revela, claro, essas pesquisas também têm sempre uma margem de erro maior do que eles apresentam, porque é...
Qual é a margem de erro dessa?
3%, é. Mas o que eu quero dizer é que, é, claro, acaba sendo uma representação de uma parte pelo todo. O que mostra, na verdade, que revela muito mais do que uma desaprovação forte às políticas de Kiev, mostra uma verdade, e é o que é o maior... causa do conflito ucraniano, da crise que se instaurou, que é o fato de que é um país dividido. O detalhe que eu chamo a atenção para os dados dessa entrevista é que a pesquisa não foi realizada em Donetsk e Lugansk, que são as cidades com preponderância russa.
E onde se instalam já duas repúblicas autoproclamadas.
Exatamente.
De Donetsk,
né?
E de Lugansk.
É, que tem uma certa autonomia, mas ainda fazem parte do território soberano da Ucrânia.
Mas o importante é ver que esta pesquisa não foi realizada nessa área, e sim no restante do território ucraniano.
Exatamente. Aí, mesmo assim, acabou tendo... O governo oficial de Kiev acabou tendo uma desaprovação grande, né? O que também é o que eu disse, que os números não são gritantes, né? Porque 58% também mostra que há uma divisão forte, né? O que não é uma surpresa, porque muitos apoiaram os protestos em Maidan, né? No início do ano passado, no centro de Kiev, mas muitos desaprovaram a deposição do ex-presidente Viktor Yanukovych. Então, claramente, é um país muito dividido e, claro, um conflito de natureza de guerra civil, uma crise humanitária como a que a Ucrânia se encontra, não tem como ter uma aprovação unânime sobre diversos fatores tão polarizados como é o caso da Ucrânia.
Seguei, Moni. O Estado Islâmico também está no noticiário hoje. Aliás, não sai do noticiário.
Não sai, e dessa vez há mais um relatório sobre crimes cometidos pelo Estado Islâmico divulgado pela ONU. As Nações Unidas divulgaram um relatório sobre crimes de guerra cometidos pelo Estado Islâmico, revelando que mais de 10 corpos foram retirados de uma vala comum nas proximidades da cidade iraquiana de Tikrit, nesta quinta-feira, mesmo dia em que um novo relatório da Organização da ONU dizia que militantes do Estado Islâmico podem ter cometido crimes de guerra e contra a humanidade durante seu avanço no Iraque. Na cidade de Tikrit, que a gente vem falando, que tem uma importância muito simbólica, pois é a cidade de Saddam Hussein, no caso, e tem uma importância estratégica muito forte, tanto para o Iraque quanto para as forças do Estado Islâmico. E no caso, sobre esse relatório especificamente, a descoberta da vala comum e os dados do relatório, que eles detalham assassinatos em massa, torturas e estupros. O relatório ele elevou os temores de que mais atrocidades possam ser encontradas na medida em que as forças de segurança iraquianas e milícias xiitas retomam territórios que estavam sob comando do grupo extremista. É no caso, como a gente vem falando, né? Quando o Estado Islâmico perde territórios, aí a verdade acaba sendo um pouco mais elucidada, né? O que é bom para efeito de informação, mas é claramente são dados assustadores sempre. O Estado Islâmico, claro, os relatos de crime cometido pelo grupo terrorista, de intensidade muito abrangente, né? Você tem realmente sequestro, tortura, estupro. É, de fato, um grupo que é impossível ver numa qualquer notícia boa ligada a isso. O máximo que a gente pode comemorar é, de fato, perda de território, perda de poder, porque, de fato, é um grupo que vem assumindo um grau de ameaça muito forte à segurança internacional e aos direitos humanos de uma forma geral.
Sergei, e a Grécia? Nós demos ontem a notícia de que o premier da Grécia, do governo esquerdista da Grécia, vai visitar Moscou no próximo mês. Ele será recebido pelo presidente Putin. Mas hoje há novidades também na economia grega.
Exatamente. Você até mencionou que um governo esquerdista assumiu a Grécia este ano e, pela primeira vez, eles assumem compromissos, né, de cunho mais socialista mesmo, em termos de decreto, né? O parlamento grego aprovou nesta quinta-feira um projeto antipobreza, né? Uma lei intitulada antipobreza que prevê o fornecimento de energia elétrica gratuita e vale-refeição para famílias de baixa renda. A questão é que esse projeto ele não recebeu um sinal verde de credores internacionais da Grécia, o que representa uma espécie de obstáculo às negociações de socorro ao país, né? O que chama atenção é que é a primeira vez que os parlamentares aprovam uma lei desde as eleições de janeiro, nas quais o partido esquerdista Syriza, liderado pelo primeiro-ministro Alexis Tsipras, se saiu vencedor. As medidas devem custar 200 milhões de euros ao governo, que prometeu compensar os gastos cortando despesas de ministérios e adotando um sistema mais transparente para a concessão de contratos públicos. Em um discurso no parlamento, o primeiro-ministro disse aos parlamentares que o projeto é do interesse do país e que a Grécia vai avançar com outros movimentos que não foram aprovados pelos credores internacionais, incluindo a reabertura de sua emissora estatal. Ele afirma, abrindo aspas, esta é a primeira lei em 5 anos que não tira nada das pessoas, mas sim oferece. Portanto, duas coisas interessantes sobre essa notícia, né? Uma, é um avanço institucional das políticas até então muito discursivas, né, do governo de esquerda grego, e um maior embate com os credores internacionais da zona do euro, e se isso vai ter sucesso ou não, se o conflito no âmbito discursivo vai aumentar com a zona do euro, ou se de fato a Grécia consegue achar um caminho único, né, em termos de resistência ao capitalismo, que é a proposta do novo governo grego.
Muito bem, Sergei, para encerrar então, vamos às rapidinhas para fechar o noticiário internacional?
É bom, a gente acaba voltando um pouco à Ucrânia, né, e o conflito ucraniano, que não sai do noticiário. A Ucrânia, ela pede que a União Europeia mantenha as sanções contra a Rússia para pressionar Moscou. A Ucrânia pediu à União Europeia, nesta quinta-feira, que permaneça unida na manutenção das sanções que pressionam a Rússia no que diz respeito ao conflito no leste ucraniano. E a Rússia, em contrapartida, já elaborou uma lista negra com mais de 200 nomes de políticos e figuras públicas ocidentais. Mais de 200 pessoas foram incluídas na lista de políticos e figuras públicas cuja entrada na Rússia poderá ser proibida. Segundo uma fonte do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a relação à lista reflete de modo recíproco as listas da União Europeia e dos países da OTAN. Lembrando que os Estados Unidos lideram a lista com mais de 60 pessoas que sofrerão as sanções. Então, uma das coisas mais gritantes, né, sobre o conflito ucraniano em termos de conflito diplomático foi a guerra de sanções que surgiu entre o Ocidente e a Rússia.
Que já dura um ano.
Já dura um ano e continua durando, né? Porque cada vez mais tem ameaças por parte do Ocidente de aumentar as sanções e a Rússia feita a sua contrapartida também fazendo suas listas negras. E para encerrar, saiu um anúncio que o Papa Francisco fará um pronunciamento na Assembleia Geral da ONU, discursando no dia 25 de setembro, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. A notícia foi confirmada pela ONU e, se não me engano, Lincoln, eu não lembro de fato de ter visto um Papa discursando na ONU e um Papa que vem se destacando por frases que vem dando o que falar, né, no âmbito tanto de desafio às instituições católicas tradicionais, quanto gerando algumas polêmicas com uma língua talvez um pouco mais solta, né?
Muito bem, Serguei. Obrigado por sua participação com as últimas notícias do cenário internacional.
Muito obrigado e até a próxima.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
Colunista Fabiano Mielnichuk.
Amigos da Rádio Sputnik, nós estamos na linha com o professor Fabiano Mielnichuk, professor do Audiplo, curso preparatório para provas de ingresso no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, e professor também da Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio Grande do Sul. Como vai, Fabiano? Tudo em ordem?
Tudo bem, Arnaldo. Prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Sputnik.
Professor Fabiano Mielnichuk, está em pauta aí o reatamento das relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos e, simultaneamente, as ameaças que Estados Unidos estão identificando na Venezuela, o que poderia gerar a impressão de criar dificuldades adicionais para um reatamento com Cuba. Qual é a sua visão, qual é a sua opinião sobre esses fatos?
É muito interessante avaliar esses movimentos dos Estados Unidos aqui no hemisfério ocidental, tendo como perspectiva de fundo a relação complicada dos Estados Unidos com a Rússia num âmbito mais macro, em termos de geopolítica global. Se nós pararmos para pensar, o primeiro movimento em termos de geopolítica global que indispôs muito radicalmente os Estados Unidos à Rússia começou há um ano com a derrubada do presidente Yanukovych na Ucrânia, a defesa do novo governo interino e posteriormente do presidente Poroshenko na Ucrânia e o antagonismo cada vez mais claro, inclusive com a imposição de sanções dos Estados Unidos à Rússia. Isso, já estamos passando de um ano, e este foi um primeiro movimento geopolítico que eu analiso nessa relação bilateral Estados Unidos e Rússia. Qual foi a resposta da Rússia, Arnaldo? A Rússia procurou Cuba, a Rússia reabriu uma base militar da antiga União Soviética em Cuba, a base militar de Lourdes, em julho deste ano que passou. Os russos, em agosto, quando o presidente Putin visitou Cuba, os russos perdoaram 90% da dívida de Cuba com a Rússia, uma dívida ainda que remonta aos tempos da União Soviética, e cada vez mais os russos estavam estreitando os laços com os cubanos, inclusive com parcerias militares para enviar navios da base, da frota do Mar Negro para o Caribe e fazendo viagens de inspeção em torno da ilha de Cuba. Essa foi a resposta que a Rússia deu para o que a Rússia julgou como sendo um atrevimento norte-americano de tensionar a situação na Ucrânia e levar esse ambiente de crise internacional e de guerra no leste do país. Ao mesmo tempo, os russos também estreitaram os laços com os venezuelanos. Desde 2011, os russos têm um acordo militar com os venezuelanos, porque o presidente Chávez, na época, com medo de um intervencionismo norte-americano cada vez mais crescente, ele buscou uma aliança com a Rússia e passou a comprar muito armamento militar dos russos. A Rússia é o país que mais vende armas para a Venezuela. Os venezuelanos têm helicópteros russos, os venezuelanos têm Kalashnikovs russas, os venezuelanos têm tanques russos e os venezuelanos estão comprando caças Sukhoi da Rússia. Então você tem um cenário que é um cenário da Venezuela buscar uma aliança com Moscou, e Moscou já tem manifestado ultimamente que os pontos da Venezuela coincidem com os pontos de Moscou a respeito da ordem internacional. Nesta semana que passou, o Sergei Shoigu, ministro da Defesa da Rússia, visitou a Venezuela e, inclusive, no âmbito dos acordos bilaterais na área militar, os russos mandaram uma equipe para supervisionar e acompanhar os exercícios militares venezuelanos que estão sendo realizados nesta semana, por conta, né, do famoso ato do presidente Obama de considerar a Venezuela como sendo uma ameaça ao país. Então nós temos uma situação geopolítica que começa com a crise da Ucrânia, com o apoio norte-americano ao movimento todo contra os russos no leste do país, lá na Ucrânia. Nós temos a resposta da Rússia buscando aliados no quintal dos Estados Unidos, tanto com Cuba quanto com a Venezuela. E qual foi a outra resposta norte-americana? Aproximar as relações com Cuba e oferecer para Cuba a superação da crise histórica, do embargo econômico e a normalização das relações diplomáticas para tentar neutralizar essa jogada geopolítica da Rússia. Então nós estamos neste pé dos acontecimentos e o que é muito interessante é que nós estamos podendo perceber com clareza que esses dois estados estão voltando a ter um comportamento semelhante ao que acontecia no período da Guerra Fria. Uma ação de um estado implica a reação de outro estado para anular aquela ação. E assim nós começamos a atender a um equilíbrio de poder entre Rússia e Estados Unidos.
Já que você menciona a Rússia, é de se observar, Fabiano, que a Rússia está apoiando as negociações entre Cuba e Estados Unidos, visando o restabelecimento de suas relações diplomáticas, por considerar que esta iniciativa beneficia o povo de Cuba.
Isso é muito interessante, Arnaldo. Cuba agora está com a construção do Porto de Mariel. Cuba está se abrindo para o mundo, está contando com a participação de novos parceiros. Obviamente que a Rússia, formalmente, né, em público, vai ser favorável a esse tipo de medida, porque todos nós sabemos que o que os americanos fizeram durante anos com Cuba foi completamente desmedido, tendo em vista o que aconteceu depois do fim da União Soviética, que a União Soviética cortou totalmente as linhas de financiamento e de ajuda a Cuba. Os cubanos sofreram muito com o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos e, de fato, isso vai melhorar bastante a qualidade de vida dos cubanos. Agora, isso, de certo modo, não deixa o jogo geopolítico que está por trás das ações da Rússia e dos Estados Unidos num segundo plano. Pelo contrário, no momento que os americanos eles tendem a neutralizar os russos, abrindo as relações com Cuba novamente, reincorporando Cuba no âmbito do hemisfério ocidental, a jogada seguinte é de um estreitamento das relações militares e políticos entre a Venezuela e a Rússia. E o Nicolás Maduro, presidente atual da Venezuela, tem sido bastante eloquente em defender o direito da Venezuela contra os Estados Unidos e em buscar aliados que possam neutralizar os Estados Unidos. Neste caso, num cenário de antagonismo entre Rússia e Estados Unidos, a Rússia é um candidato número um.
Acredita, Fabiano, que os Estados Unidos pretendem repetir na Venezuela o cenário que se vê na Ucrânia?
A situação acho que é mais complexa na Venezuela. Complexa no sentido de que aqui você tem atores envolvidos que podem gerar um sentimento anti-americano regional muito próximo da fronteira dos Estados Unidos, que não seria de interesse dos Estados Unidos de manifestar, de conseguir agir para que isso se criasse. O que eu vejo do papel da Ucrânia nesse jogo todo é, de fato, grandes potências utilizando os seus vizinhos, os antigos aliados históricos, digamos dessa forma, para num jogo de disputa geopolítica que tem outros objetivos, que é avançar uma ordem mundial de acordo com os seus interesses. Agora, não podemos esquecer que o ato que o presidente Obama assinou nesta semana é o mesmo ato que foi assinado contra o Irã, foi assinado contra a Síria, e considerar um Estado como sendo uma ameaça aos Estados Unidos é o primeiro passo para a imposição de sanções, e nós sabemos que, historicamente, após as sanções, vem as bombas. Então, a reação do presidente Maduro em chamar um exercício militar com mais de 80 mil membros das Forças Armadas por todo o país não é uma reação, como muitas vezes é tratada na imprensa ocidental, completamente descabida. É uma reação de uma resposta forte a uma atitude norte-americana que já resultou, por exemplo, no caso da Síria, em uma série de crises internacionais e mais de 250 mil pessoas mortas.
As relações Cuba-Rússia poderiam sofrer algum impacto devido ao reatamento de Cuba com os Estados Unidos?
Eu acredito que o objetivo dos Estados Unidos é esse. de, na medida que trouxer Cuba para a alçada norte-americana, tentar, por exemplo, fazer com que os russos fechem a base de Lourdes em Cuba, que pode ser uma base utilizada para a interceptação de comunicações norte-americanas e para o repasse dessas informações para países como a Venezuela e como a Bolívia, que são vistos, né, pelos Estados Unidos como uma ameaça à estabilidade regional aqui na região. A intenção final, eu acredito que seja essa, Arnaldo. Agora, nós não sabemos até que ponto isso vai se concretizar ou não, e depende muito de como a Rússia vai encaminhar as relações com Cuba.
Voltando, as questões são muito intricadas e muito complexas. Esta semana, o presidente de Cuba, Raul Castro, fez um vigoroso pronunciamento em defesa da Venezuela e em defesa do relacionamento dos dois países, Cuba e Venezuela. De alguma forma, isto poderia afetar o processo de restabelecimento de relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos?
Veja bem, Arnaldo, o modo como a Rússia tem jogado esse jogo geopolítico acabou deixando os Estados Unidos com as mãos atadas. Os americanos anunciaram uma abertura com Cuba exatamente para neutralizar a Rússia. No momento que isso acontece, os russos reforçam o apoio que dão ao presidente Maduro. Se os americanos deixarem de avançar no sentido de estreitar as relações com Cuba, por conta, por exemplo, de manifestações do Fidel Castro criticando os Estados Unidos, provavelmente a Rússia vai alcançar o que desejava com Cuba, que é uma parceria mais estreita. Então os americanos têm que avançar nesse processo. Mas avançando nesse processo, se ao mesmo tempo eles forem contra os interesses do Maduro e forem mais assertivos, impondo sanções que consigam ir além, extrapolar essa área de políticos venezuelanos que estão sendo punidos agora por sanções econômicas com o congelamento dos seus bens, se os americanos forem além e começarem a incentivar um clima de instabilidade na Venezuela, o resultado quase que certo vai ser uma guerra civil. Porque o país já está dividido em dois grupos, um favorável ao bolivarianismo e ao presidente Maduro e um outro contrário. E se os americanos incentivarem uma guerra civil na região, eu não sei até que ponto eles podem ganhar com isso. Eu não sei até que ponto não vai haver um fortalecimento dos laços do Maduro com inimigos norte-americanos. Então, nesse sentido, eu não vejo muito como os americanos possam retroceder. É claro que nós temos que considerar que a política dos Estados Unidos é muito complexa e que agora, a partir de 2015, janeiro de 2015, começou um congresso norte-americano que desde a década de 30 não tinha uma maioria republicana tão significativa. E nós nunca sabemos do que os republicanos serão capazes.
A tendência é radicalizar por parte dos Estados Unidos entre republicanos e democratas?
Eu diria que os americanos, olhando por uma perspectiva geopolítica clássica, a tendência dos republicanos junto com o executivo é de radicalizar e criar um problema mais sério ainda na fronteira da Rússia. E utilizar isso como uma moeda de negociação para que os russos não intervenham aqui no hemisfério ocidental. E aí quem sofre é a população ucraniana.
Por isso que é bom conversar com um professor do nível do conhecimento de um Fabiano Menotti, que sabe destrinchar esse cenário do xadrez internacional tão intricado, envolvendo países geograficamente distantes, porém politicamente tão próximos, como é o caso desses quatro países que estamos mencionando: Rússia, Estados Unidos, Cuba e Venezuela. Professor Fabiano, no que diz respeito ainda às relações entre Cuba, Venezuela, Estados Unidos e Rússia, apoio da América Latina a esses países, como é que o senhor identifica? Há uma solidariedade latino-americana em torno de Cuba e Venezuela?
Arnaldo, o clima na América Latina, né, ao longo dos anos 2000, ele foi um clima que foi marcado por essa tendência de governos de esquerda assumindo, né, as posições chaves de presidências e ministros, e por uma política de redistribuição de renda que melhorou muito a qualidade de vida das pessoas menos aquinhoadas nessa região. Então nós tivemos o presidente Evo Morales na Bolívia, com o movimento ao socialismo, nós tivemos o presidente Chávez na Venezuela, nós tivemos o Correa no Equador e o presidente Lula aqui no Brasil, tivemos também o Tabaré Vázquez e o Mujica no Uruguai, tivemos vários movimentos de centro-esquerda chegando ao poder e propondo um rompimento na relação tradicional desses estados com os Estados Unidos e com a Europa. Inclusive, esses países diversificaram suas relações internacionais com o mundo e conseguiram novas alianças e acordos bilaterais com países até então distantes, como a China e como a Rússia. Então, o que nós percebemos foi essa tendência a uma transformação. O que houve, Arnaldo, e aí por motivos tanto de falta de capacidade administrativa e de esgotamento de um modelo de distribuição de renda, baseado num crescimento que não tinha muito embasamento em termos de inovações na economia desses países e até que contava bastante com o período internacional favorável que nós vivemos ao longo dos anos 2000 e que depois da crise de 2008 foi bastante afetada, o que nós tivemos foi o esgotamento desse modelo. E com o esgotamento veio o acirramento dos ânimos da oposição mais identificada com as forças tradicionais desses países. Então, o que nós começamos a ver na Venezuela, de manifestações públicas contrárias ao presidente Chávez, o que nós começamos a ver em outros países da região e no Brasil também, o que nós começamos a ver com manifestações contrárias à presidenta do Partido dos Trabalhadores, a Dilma Rousseff, está se inserindo nesse contexto, que é um contexto de esgotamento de um modelo de desenvolvimento que tendeu a favorecer as classes populares. Esse clima de acirramento das disputas na América do Sul é um clima, então, que ele começa a perpassar todos os países da região. E é interessante perceber esse clima de acirramento como um sentimento, uma hora um sentimento de anti-americanismo por parte daqueles apoiadores dos governos de esquerda e uma outra parte um sentimento de anti-bolivarianismo, que é um movimento criado pelo presidente Chávez, que incorporou países como a Bolívia, que tem adeptos como o Equador, e que pretendia desvincular essa região do que eles chamavam de um imperialismo norte-americano. Então, o clima ele é um clima bastante acirrado, e é um clima que, de certo modo, é propenso a essas intervenções, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia. Porque há uma polaridade nessas sociedades. E aí você consegue espaço, porque falta o consenso, para fazer essas jogadas geopolíticas. E no caso dos Estados Unidos e da Rússia, volto a repetir, os russos estão reagindo a uma ação norte-americana naquilo que é conhecido pelos russos como estrangeiro próximo e que é uma região que não tem nada mais nada menos que 7 ou 8 milhões de russos, que é o leste da Ucrânia. Então, essa conjunção de fatores, Arnaldo, é o que está levando ao que nós estamos vendo hoje, com Cuba voltando a ser um ator relevante em relações internacionais e a Venezuela fazendo exercícios militares contra uma possível invasão norte-americana.
Professor Fabiano Melnick, muito obrigado por esta opinião minuciosa, extremamente analítica e bastante objetiva em torno dos fatos que envolvem esses quatro países, Rússia, Estados Unidos, Cuba, Venezuela e, por extensão, os demais países da América do Sul, da América Central e, por que não dizer, também os países europeus. Muito obrigado, um excelente final de semana. Até a próxima quinta-feira.
Prazer foi todo meu, Arnaldo. Um abraço a você e aos ouvintes da Rádio Sputnik.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik.
Você já acessou a página da Sputnik Brasil no Facebook? É simples. Digite www.facebook.com/sputnik.br. Clique em curtir e acompanhe todas as novidades do mundo a cada instante. Curtindo a página da Sputnik no Facebook, as novidades chegam até você sem que você precise procurar por elas. Aproveite e divirta-se. Repetindo, www.facebook.com/sputnik.br.
Fatos do Brasil.
Um dia após o terremoto provocado pelo ex-ministro da Educação no Congresso Nacional, Cid Gomes, e a sua demissão sumariamente anunciada pelo Palácio do Planalto, minutos após ele deixar o Congresso Nacional e se dirigir à sede do Poder Central em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff declarou, Lincoln e Gabriela, que não está acontecendo o início de uma reforma ministerial, conforme a imprensa vinha preconizando já há algum tempo. A imprensa, desde que começou o mês de março, vem falando, até o final de março a presidenta vai mexer no ministério e vai fazer grandes mexidas, não vai se limitar a um ou dois cargos. Pois bem, hoje a presidenta falou que o ex-ministro Cid Gomes será substituído por alguém de perfil técnico, alguém com conhecimento na área da educação, pressupõe-se que um nome respeitado na área da educação e da pedagogia, e que ela não vai se prender a uma escolha partidária.
Importante porque nós estamos no ano da pátria educadora.
Exatamente, a mudança ministerial da pátria educadora começou pelo Ministério da Educação.
É verdade. Eu tenho aqui uma notícia, Arnaldo, de que ontem um especialista defendeu em Brasília a possibilidade de criação de mecanismos que possam aumentar o número de soldados de outras nacionalidades realizando treinamento em território nacional para participar das Forças de Paz da ONU, das Forças Pacificadoras. Este especialista é o diretor associado do Global Public Policy Institute, o Instituto de Política Pública Global, Felipe Rotman. E ele falou durante um debate realizado em Brasília hoje e destacou a qualidade das tropas brasileiras que são frequentemente escaladas para atuar em missões de paz. Mencionou especificamente a missão nossa no Haiti e a outra no Líbano, onde os militares brasileiros, em suas palavras, têm apresentado bom desempenho operacional e também habilidade e trato humanizado para lidar com pessoas em situações tão vulneráveis.
Lincoln, tenho aqui uma nota do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que emitiu um comunicado lamentando o início do quinto ano do conflito que assola a Síria. Se a gente se lembra, ontem saiu um relatório também dizendo que a Síria havia sido o conflito em curso mais sangrento do ano passado, em comparação com 2013. Se eu não me engano, foram cerca de 76 mil mortos só no ano passado, e ao longo desses últimos 5 anos foram 220 mil mortos. E o Brasil, como a gente sabe, tem uma comunidade de sírios bastante significativa, e por isso a chancelaria brasileira enfatiza que se trata de uma das piores tragédias humanitárias desse século. Entre os 220 mil mortos, há mais de 100 mil civis, muitos deles mulheres e crianças, além de centenas de milhares de refugiados e milhões de deslocados internos. Segundo a nota ainda, o Brasil deplora as enormes perdas humanas e a destruição da infraestrutura e do patrimônio histórico e cultural daquele país. Desde 2011, Lincoln, além de receber um expressivo número de refugiados sírios, o Brasil também vem realizando várias doações de alimentos, remédios e fundos para aliviar a situação humanitária no país e naqueles países vizinhos também. O Brasil também reiterou seu apoio ao trabalho do representante especial das Nações Unidas para a Síria, o Staffan de Mistura, e também da Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre a Síria, que é presidida pelo brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro. Além disso, o Itamaraty saudou os progressos obtidos pela OPAC, a Organização para a Proibição de Armas Químicas, e pelas Nações Unidas no desmantelamento do programa de armas químicas do governo sírio, que foi uma medida também bastante avançada pelo governo russo em parceria com os Estados Unidos para desmantelar quimicamente a Síria a fim de que não houvesse uma intervenção dos Estados Unidos naquele país.
Eu lembro que nós ontem, em um dos nossos programas, reproduzimos as palavras numa entrevista do diplomata Paulo Sérgio Pinheiro, ele se queixando muito do Conselho de Segurança da ONU a respeito da falta de providências da entrega do caso da Síria ao Tribunal Criminal Internacional.
A guerra na Síria já se estende por mais de 4 anos, ela teve início em março de 2011, já tem esse saldo de 220 mil mortos, conforme a Gabriela falou ainda há pouco. Esses dados são da ONU ou do Instituto Sírio para os Direitos Humanos, Gabriela?
São diversos dados, principalmente da ONU.
A ONU atualiza permanentemente esses dados, e aí essa cifra brutal de mais de 220 mil pessoas, população pode se dizer de alguns países.
Isso sendo que só no ano passado foram 76 mil.
Eu não tenho nenhum receio em afirmar que isso é um genocídio.
Sem dúvida.
É um genocídio e o mundo parece não se importar com o que está acontecendo na Síria, pelo menos caiu em esquecimento. E ainda sobre a sucessão ministerial no país, há rumores de que o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, poderá retornar ao cargo que exerceu no início do governo Dilma, no primeiro mandato, ministro-chefe da Ministério, voltar para o Ministério da Educação. Mas o ministro reagiu dizendo que não é com ele, não tem tempo para se preocupar com rumores e, de uma certa forma, negou qualquer possibilidade de retornar ao Ministério da Educação. Gabriela Lang, mais um destaque?
Olha, Arnaldo, hoje a Anistia Internacional também divulgou uma pesquisa apontando brasileiros e alemães como os povos mais preocupados com a vigilância e segurança de privacidade na internet. Brasileiros e alemães.
Justamente os países que tiveram a presidenta e a primeira-ministra vigiados pelos Estados Unidos.
Exatamente.
O motivo de preocupação é justo.
O Brasil garantiu agora, o Ministério das Comunicações falou que o Brasil tem uma legislação que procura garantir os direitos e liberdades fundamentais, inclusive a privacidade no ambiente virtual.
É o Marco Civil da Internet.
Exatamente, ou a famosa Lei 12.965 do ano passado. O Marco Civil justamente busca garantir esses direitos assegurados pela Constituição de privacidade e sigilo das comunicações na rede mundial de computadores. O assessor de direitos humanos da Anistia no Brasil, Maurício Santoro, ressaltou que a aprovação do Marco Civil colocou o país na vanguarda das discussões sobre privacidade na rede, principalmente depois daquelas revelações feitas pelo Edward Snowden sobre, enfim, a vigilância massiva dos sistemas de inteligência dos Estados Unidos sobre cidadãos e governos do mundo inteiro. Então, o Marco Civil virou uma referência global para esse debate sobre direitos humanos e internet e tem vários de seus artigos tratando do tema da privacidade. O Santoro também citou o exemplo do caso dos vídeos íntimos, que virou um problema grave ultimamente, né? O namorado termina com a namorada e, por vingança, solta vídeos no WhatsApp, na internet, expondo a intimidade da menina.
Isso.
Então, hoje, pelo Marco Civil, essa moça pode requisitar ao site todo o material, toda a informação e exigir que ela seja retirada do ar. E antes não havia nada disso, né? Além disso, a nota do Ministério fala que a regulamentação da lei ainda está sendo debatida com a sociedade civil, mas que o uso da internet no Brasil tem como premissa fundamental ainda a garantia da liberdade de expressão, comunicação, mas que, além desses direitos, devem ser respeitados outros valores, né, como a privacidade e a preservação da estabilidade na rede.
Rádio Sputnik. Falando nas entrelinhas. Reportagem Rádio Sputnik.
Depois da saída do ministro da Educação, Cid Gomes, do governo, a presidenta Dilma Rousseff afirmou nesta quinta-feira, em entrevista coletiva à imprensa em Brasília, que não vai fazer uma reforma ministerial neste momento. Cid Gomes entregou o cargo à presidenta logo depois de discutir ontem com deputados federais no plenário da Câmara. Durante a coletiva, Dilma Rousseff disse aos jornalistas que não há intenção de trocar nada e nem ninguém. A mudança no Ministério da Educação é pontual.
Vocês estão criando uma reforma no Ministério que não existe. Estou fazendo uma alteração pontual, Ministério da Educação. Estou dizendo a vocês, não tenho perspectiva de alterar nada nem ninguém, mas as circunstâncias, às vezes, obrigam você a alterar, como foi o caso da educação. Não tem reforma ministerial.
A presidenta disse ainda que a troca no comando da pasta vai ser feita o mais rápido possível. E ao ser questionada sobre se o Ministério da Educação seria retomado pelo PT ou devolvido para o PMDB, Dilma respondeu que não vai incluir a pasta numa disputa política na esplanada, pois para a presidenta a pasta seria um dos ministérios mais importantes do país.
O MEC não é dado para ninguém. O MEC é um ministério dos mais importantes do país, porque eu tenho o compromisso de construir um caminho para a educação brasileira, dando mais passos do que nós já fizemos, porque nós temos de dar um salto de qualidade. Então, uma das grandes questões dos meus próximos 4 anos de governo vai ser construir as novas bases para um salto na educação.
Dilma Rousseff disse que a reforma ministerial não resolve problemas e voltou a dizer que o Brasil tem todas as condições de superar as dificuldades.
Reforma ministerial é uma panaceia, ou seja, não resolve os problemas. O que resolve os problemas, nós estamos colocando em prática. O Brasil, hoje, tem todas as condições para superar esse momento de dificuldades e construir um caminho sustentável. A vantagem, além disso, é que ao mesmo tempo que a gente constrói esse caminho, né, para superar as dificuldades que são conjunturais, nós temos de construir também mais medidas, mais alterações e mais melhorias e mais programas sociais.
Depois da discussão no plenário, então o ministro da Educação, Cid Gomes, foi até o Palácio do Planalto e pediu demissão à presidenta Dilma Rousseff, que aceitou prontamente, agradecendo o trabalho prestado, evitando assim que perdesse o apoio do PMDB, fato que agravaria mais ainda a crise política com o Congresso. O Palácio do Planalto informou, após a demissão de Cid Gomes, que passa a comandar o Ministério da Educação interinamente o atual secretário-executivo da pasta, Luiz Cláudio Costa, que foi ex-presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais e também ex-secretário-executivo do MEC em 2014, quando a pasta era chefiada por Henrique Paim. Do Rio de Janeiro, Jorge Cristine, para a Rádio Sputnik.
nosso programa vai ficando por aqui, agradecendo a atenção e o carinho de todos os nossos ouvintes. Até o próximo programa, Gabriela Lang.
Arnaldo, Lincoln, até a próxima. Um abraço para os nossos ouvintes.
Até lá, Gabi. Até lá, Arnaldo. Um grande abraço para todos.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik, uma transmissão especial para o público brasileiro. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oxana Javoronkna, Gabriela Lang, Georgia Cristine, Renan Lúcio, Alexander Lázare, Sergei Monin, Dayana Alvarenga e Alexandre Cossenza. Operação de áudio, Wellington Vieira e David Costa. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de operações, Valéria Beglova. Direção geral, Alexander Medvedovsky.